Olá, bom dia Ricardo e bom dia amigos da Rádio, ouvintes da Rádio Soberania. Os grandes temas que dá dois anos para cá, temos comentado à volta muito, são mesmo temas transversais e andam sempre muito à volta das mesmas situações. Durante meses, já há 2 anos, desafio, a Caixa Alta esteve, por conta da pandemia com o vírus SARS-CoV-2. Depois fomos tendo um ano muito rico em eventos políticos, em incertezas, dúvidas, que culminaram com as eleições antecipadas, com eleições legislativas antecipadas, que deram um quadro de estabilidade política, mas por diversas razões, na mesma com incertezas, as situações que decorrem da crise social e económica que vem da pandemia, mas também a escalada, o problema energético, as questões climáticas que aparentemente saíram das notícias, parece, portanto, porque de facto um drama maior e mais instantâneo se levantou, o caso da invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas é preciso não esquecendo que o problema das alterações climáticas, que poderão ser catastróficas para a sobrevivência da humanidade, não saíram da agenda, não deixaram de ser problemáticas e prioritárias. E, em alguns casos, antagónicas com as situações que nós vivemos, como, por exemplo, a questão energética, a questão das opções aos combustíveis fósseis que estão a financiar ou que durante estas últimas décadas financiaram o regime russo para ele se tornar num Estado belicista, um Estado guloso daquilo que são áreas territoriais e outras soberanias que estão à sua volta, a alimentar aquilo que se convencionou a chamar oligarquias, que no fundo são duas ou três dezenas de personalidades hiper, super, mega ricas, que detêm monopólios de grande enriquecimento, ao tão grande enriquecimento que eles próprios seguram o Estado, tal como ele se apresenta hoje, e o Estado alimenta-os a eles. E, portanto, estava a dizer que esta questão de crise energética, em que de repente queremos deixar de ter dependências de carvão, petróleo e gás natural russo, as alternativas que se colocam têm que ser compaginadas e por isso muitas vezes não se percebe porque não se tomam decisões mais drásticas. Elas têm que ser compaginadas com as questões do aquecimento global e com as questões da estabilidade mínima da economia, para não termos nós próprios uma guerra entre portas, uma guerra interna de ricos contra pobres, porque se de facto se a inflação entrar em escalada, se houver uma diferenciação, uma dificuldade de acesso a bens essenciais por parte de milhões e de milhões de pessoas com menos posses, nós vamos ter conflito social gravíssimo e também penso que os nossos responsáveis o querem evitar a todo custo. Portanto, nós hoje, particularmente na Europa, temos uma encruzilhada de questões que interagem umas com as outras, que dão origem a fórmulas muito complexas para se ter boas governações, boas decisões políticas. Acho que a Europa está agora a descobrir que perdeu tempo em tornar-se, se o projeto europeu era criar um bloco regional forte e que tivesse uma posição marcante no mundo, deveria ter avançado para essa coesão há mais tempo, devia ter cuidado de aspectos de política diplomática, política de relações com outros blocos em coesão já há mais tempo. Recordo que um responsável pela condução de uma política de negócios estrangeiros da União Europeia é recente, tem 4, 5, 6 anos, portanto, para não falar nas questões militares, mas eu sobre as questões militares tenho sempre dúvidas se a melhor forma de resolver o problema será investir no exército e no armamento. Eu penso que se houver, se forem resolvidas questões energéticas, se forem resolvidas questões de direito internacional, questões sociais muito coesas, se a Europa conseguir dar exemplo ao mundo em termos de diminuir as assimetrias entre os mais ricos e os mais pobres, encurtar esse leque, isto constitui um exército poderosíssimo com grande capacidade de intervenção. Sem necessidade de pôr tudo ao serviço dos canhões, das bombas, dos mísseis, dos drones. Pronto, acho que estamos... É difícil prever o que é que vai acontecer nos tempos mais próximos na Ucrânia. Sendo certo que será para durar e durar e durar, as consequências das sanções económicas à Rússia, até se passar para onde dói efetivamente, que é o cortar de milhares de milhões diários que se pagam à Rússia e que lhe serve de financiamento para tudo e mais alguma coisa, até chegar a esse ponto, as sanções não vão inverter nada. Embora tenham tido, eu estou convencido, já tiveram um papel muito, muito importante, que mostraram que o mundo está, de uma forma geral, ligado e unido a condenar esta barbárie. Pontualmente, os apoios que a Rússia tem em termos internacionais, da China, da Índia, são apoios de interesse económico. Depois existem algumas subserviências esquisitas em termos políticos, esquisitas porque no tempo da Guerra Fria, no tempo do Império Soviético, essas ideologias eram claramente ditadas por uma defesa de um projeto comunista. Neste momento, não. Quer dizer, as coisas viraram ao contrário e o supremo do fascismo, perfeitamente equivalente ao Hitler, ao nazismo de Hitler, a gente vê-o completamente desenhado nas ideias e nas ações de Putin. Ora bem, quanto à Ucrânia, vamos ver o que nos reservam nos próximos dias. Consegue haver algum equilíbrio de forças no terreno. É difícil desalojar alguém que está na sua própria casa. Já no século XIX dizia um diplomata português que um homem em sua casa tem tanta força que mesmo depois de morto são precisos 4 para o tirarem de lá. É um pouco o que está a acontecer na Ucrânia. Dentro do nosso país, temos umas próximas semanas animadinhas com o debate do Orçamento de Estado, num quadro que vai dar essencialmente para debate político, talvez também algum ideológico, o outro nem tanto, porque o orçamento está, obviamente, aprovado. Veremos até que ponto a maioria do Partido Socialista consegue acolher propostas que nesta fase do campeonato é absolutamente coesa. Não sabemos o que é que será no futuro, o que é que será dentro de 2, 3 anos, mas neste momento é perfeitamente previsível que seja coesa uma muralha de aprovadora deste Orçamento de Estado. Este Orçamento de Estado vai receber centenas, se não milhares, de propostas de alteração, porque os diversos grupos parlamentares, neste, particularmente os da direita porque são novos e os de esquerda porque se querão justificar dos episódios de outubro, novembro e dezembro que conduziram às eleições legislativas antecipadas, e portanto vai haver uma barreira de propostas de alteração. Essas propostas de alteração serão naturalmente algumas delas oportuníssimas, muito boas, a enriquecer e a melhorar o orçamento de Estado. Outras são, portanto, talvez não sejam por isso, mas isso cada uma será avaliada por si. Este Orçamento de Estado acontece numa altura em que o principal partido da oposição, e o principal não é só por uma questão de dimensão, é por aquilo que ele representa no espectro político partidário português, é por todo o passado, é por ser o PSD, é um partido de alternância, e portanto a importância das posições e das propostas do PSD continuam a ser extraordinariamente relevantes para a credibilização e para o funcionamento da nossa democracia e do nosso regime. Infelizmente, acontece numa altura em que não é só a questão de mudança de líder, é a forma como ele está a proceder, as polémicas internas que se estão a levantar, e que fragilizarão naturalmente a participação do PSD neste debate de orçamento. Eu espero bem que as coisas se resolvam muito rapidamente dentro do PSD, porque sem este equilíbrio de forças, o conceito de maioria absoluta de que o Partido Socialista dispõe, inevitavelmente, corre tentações de ser demasiado cego, surdo e mudo, porque não tendo interlocutores não precisa de interlocutar. E isso na base constitucional do nosso sistema democrático não é de modo nenhum aceitável e compromete mesmo o espírito da representatividade popular que está na Assembleia da República. Portanto, espero bem que ou não se note a falta ou a quebra de liderança, ou uma liderança titubeante e sem firmeza e a prazo precária do PSD, não se note muito neste debate, que o PSD possa também dar os seus contributos, independentemente da sua votação final ser num ou noutro sentido, e que rapidamente seja restabelecida o funcionamento normal dentro daquele grande partido essencial à democracia portuguesa. Pronto, também temos na agenda do dia todos a torcermos para que o Sporting de Braga sobreviva nas competições europeias. O país também precisa dos seus ecos, também precisa das suas animações, para além dos empenhos desportivos que ajudam a criar uma imagem externa positiva do país, para além também dos milhões que estas participações internacionais, quando bem sucedidas, fazem entrar no nosso país e reforçar a estabilidade financeira dos nossos principais, das nossas principais sociedades esportivas, e portanto que corra bem ao Sporting de Braga nas terras frias da Escócia e que traga de lá o passaporte para as meias finais. O Benfica acabou por sair com uma imagem, mas com uma imagem claramente positiva, meritória, e também já com bastantes milhões no seu burnal. Desejo-vos a todos uma boa Páscoa. Estamos na Semana Santa. Muitas das tradições que as pessoas, por exemplo, da minha idade, nos anos 50, 60, 70, viveram, particularmente no mundo rural, a Páscoa era provavelmente o período do ano mais atrativo, com muito espírito comunitário, com muita partilha, com muito convívio, uma explosão de alegria quase equivalente à explosão da natureza que ao mesmo tempo está a acontecer na primavera. E pronto, esses tempos estão um bocado idos, particularmente nos últimos dois anos. O corte foi abrupto, motivado pela pandemia, mas que nós saibamos restaurar gradualmente o essencial desse espírito, porque também precisamos deste alimento, do alimento do convívio, de reunião de famílias, de amigos, de repor tradições, até mesmo das suas componentes místicas, do significado dos ritos pascais. A crença, a fé também faz parte da nossa dimensão completa. Que saibamos o que haja condições para ir repondo o essencial. Uma boa Páscoa para todos vós.